primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler contigo somente o versículo de número 3. A parte A somente. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Somente o verso 3, parte A do mesmo. Aleluia. Não há semelhante a ti. Tu és Deus grande, terrível. Quem achou, diga assim, achei. Quem não achou, diga assim, espera só um pouquinho. Vambora. Diz assim o texto. E Elias teve. E Elias teve. Senta glorificando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus, ele separa um povo. E a forma como ele separa esse povo é de uma forma extraordinária. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele sai de casa, fugido com medo do seu irmão por ter o enganado. Quando ele rouba a bênção do seu irmão, levando consigo a sua primogenitura, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele passa escondido por um período de 20 anos. O tempo passa, mas chega o momento de retornar. Não dá para fugir para sempre. Não dá para se esconder para sempre. E a Bíblia vai dizer que Jacó então sente a necessidade de retornar para reparar o que estava errado com a sua família, com a sua casa, com o seu irmão. Retornar uma virtude de reconhecer que tem algo que precisa ser colocado no lugar. E para fazer isso não é para qualquer um. É só para quem tem sede e vontade de receber promessa. Vou falar de novo. Retornar, entender que precisa reparar o que ficou lá atrás. É só para quem tem sede de promessa. É só para quem tem sede de promessa. É só para quem tem sede de promessa. Jacó está decidido a retornar. E a Bíblia vai dizer que ele leva consigo a sua casa e a sua família. Mas para poder chegar no lugar que ele precisava, ele tinha que entrar no lugar chamado Val de Jaboque. Não é vale, porque vale é lugar de batalha. Val, Val significa um lugar estreito. A Bíblia vai dizer que de repente ele manda a sua família passar na frente. Por quê? Porque ele entendeu que para fazer um concerto com a sua família, primeiro ele precisava fazer um concerto com Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer: passa na frente que eu vou ficando para trás. Quando Jacó fica para trás para passar no Val de Jaboque, a Bíblia vai dizer que só cabia ele. Aleluia, porque tem lugares que você e eu vai passar que só cabe a gente. Não dá para levar mala, não dá para levar bagagem, não cabe ninguém, só vai caber você e Deus, só vai caber você e Deus. Aleluia. Ele vai entrar e a Bíblia vai dizer que de repente o anjo do Senhor, ou Deus escondido na forma teofânica, desce e guerreia com Jacó. Eles passam a noite lutando, e quando é pela manhã, o Senhor diz a ele: me deixe, porque vem chegando a alva. E ele diz: deixo nada, trocando por miúdo. Eu não cheguei aonde cheguei para desistir. Eu não cheguei aonde cheguei para voltar. Se eu cheguei até aqui, eu só saio depois que eu sou abençoado. Eu só saio depois que a bênção do Senhor me alcançar. Eu só saio depois que eu senti a presença dele na minha vida. O Senhor então lhe faz uma única pergunta: tu quer ser abençoado? Ele diz: quero. Tu quer mesmo, rapaz? Quero. Vou mandar somente uma pergunta. Ele diz: manda. Qual é o teu nome? Por que que o Senhor faz essa pergunta? Porque Jacó estava vivendo crise de identidade. Há 20 anos atrás não sabia se era Jacó ou se era Esaú. A sede da primogenitura era tão grande que ele se confundia. Trocando para eu e você entender, papai está chamando: qual é a tua identidade? Qual é o teu nome? Quem é você? Quem é que você está se apresentando? Aonde tu está? A forma que tu está? Quem é você? teu nome. Porque tem momento que a gente tem que tirar a máscara. Não dá para levar máscara para todo canto, não dá. Não dá para levar máscara para todo canto. Tem hora que a máscara cai, aleluia. E ela vai cair aonde, missionária? Na presença. Na presença não tem como enganar. Jacó olha para a glória, olha para a presença e diz: meu nome, ele diz, é. Teu nome. Meu nome é Jacó. Enganador. Ludibriador. Aquele que puxa o irmão pelo calcanhar, sou eu. Naquele momento ele estava tirando a máscara e confessando quem ele era e aquilo que ele havia feito. Mal sabia ele que a vitória dela constituía em reconhecer quem ele era. Mal sabia ele que a vitória dele constituía em arrepender dos seus pecados. Quando Jacó tira a máscara e diz: eu sou isso aqui, sou enganador, sou ludibriador e tenho o costume de puxar os irmãos pelo calcanhar. Quando ele diz isso, papai diz: então prepara, tem página sendo virada na tua vida, tem página sendo virada na tua vida, tem história sendo mudada na tua vida, porque a partir de hoje tu não mais se chamará Jacó, mas o teu nome será Israel. Nação de Deus, sacerdócio real, propriedade adquirida. Pega, crente, é para tua. É Israel, sacerdócio santo, nação adquirida, povo santo, aleluia. Deus separa um povo e faz promessa: eu vou estar com esse povo, eu estou com esse povo. Só que a minha Bíblia vai dizer, lá em 1 Reis capítulo 18, que o rei não andou segundo andou seus pais. A Bíblia vai dizer que seu nome era Acabe. A Bíblia vai dizer que ele desvia da presença do Senhor. E se não fosse pouco desviar, além de desviar, ele casa com uma mulher, filha de Etibaal. Além de desviar, ainda casa com macumbeira. Pronto, falei. Além de largar a presença, faz aliança com quem não é para fazer. Além de desviar, ainda afunda no pecado que não era para afundar. E a Bíblia vai dizer que Acabe está no pecado, está vivendo daquele jeito, e ele pensa que Deus está vendo e não está fazendo nada. Ele está pensando: Deus está deixando, Deus está correndo solto, não morri, não caiu fogo do céu, não foi consumido nada, Deus então está deixando correr solto. Mas Deus não se deixa escarnecer, prepara, Deus não se deixa escarnecer, aleluia. De repente a minha Bíblia vai dizer que Deus vai levantar alguém, vai. Deus vai levantar alguém. Quem? Um anônimo. Quem é que Deus vai separar, missionária? Um anônimo. Não era conhecido, não era famoso, não tinha nome, não tinha, não, você não está entendendo, não tinha nome, não tinha posição, era um anônimo. A Bíblia vai dizer que ele era um dos, ele estava no meio, era morador, no meio dos tibitas, lá do meio de Gileade, ele era um dos, você não está entendendo não, é um dos, está no meio, mas Deus conhece, é um dos, está no meio, mas Deus sabe a história, é um dos, não tem nome, mas Deus vai fazer a história dele ser conhecida, é um anônimo, mas ele está chegando para decidir, ele está chegando para fazer a história. Pega, Deus vai levantar alguém do anonimato, Deus vai levantar alguém do anonimato. Você está no meio, mas papai te viu, alabandura saia, está no meio, mas ele te viu, aleluia. Xarabacamandureberga, lava saia, e um dos moradores de Gileade, um desvida, cujo nome era Elias, era anônimo, mas Deus conhecia. Era anônimo, mas Deus sabia onde ele estava. Era anônimo, mas papai já estava preparando uma história nova para ele. Arabacomini erga. Você está pensando que é mais uma vigília? Papai está dizendo: eu te trouxe aqui para marcar a tua história. Eu te trouxe aqui porque eu vou te levantar para fazer a história. Eu estou te tirando do meio, Lapa Comandora, saia. Eu estou te tirando do meio. Deus não vai te separar para coisa pequena. Não espere que Deus vai te chamar para coisa pequena. Quando Deus separa para coisa grande, por quê? Porque Ele diz: eu sou grande, eu sou. O céu é grande, a glória é grande, o galardão é grande, a presença é grande. Tudo que vem de Deus é grande, é grande, é grande, é grande. Deus não vai te chamar para coisa pequena, é para coisa grande. Prepara. Deus está te separando para coisa pequena. Levanta-te e vai até o rei Acabe. Hoje nós temos medo de profetizar até para crente.
Será que ele vai pensar? E se ele não gradar? E se ele não gostar do que eu falar?
Profeta não está preocupado em bajular ninguém. Profeta não está preocupado em garantir agenda. Profeta não está preocupado em ser aplaudido, porque ele profetiza segundo a palavra do Senhor. E se foi Deus que liberou a palavra, lança ela, porque o Senhor vai preparar de honrar você no meio dela. Você está entendendo o que Deus está falando para você? É tempo de levantar uma geração que consegue destronar Davi de Saul e colocar Davi no trono. Aleluia! É tempo de Deus levantar alguém. Aleluia! Levanta-te e vai até Acabe, o rei de Israel. Elias chega para o rei e diz: ei, Acabe, escute aí. Segundo a minha, ele nem precisou falar. E aí, Jeová, posso falar? Só está comigo? Porque quem tem convicção de ministério sabe que Deus é na vida. Quem tem convicção de chamado, sabe quem foi que o chamou e o alistou para a obra. Ele sabe, quando ele diz: Senhor, segundo a minha palavra, não cai chuva e nem orvalho na terra, fecha tudo. Eu fico imaginando Jeová olhando o céu e dizendo: quem disse isso? Alguém olha e diz: foi Elias. Elias, o tisbita foi, não é de ver? Aquele moço lá do Gileado, foi aquele menino. Foi Elias que disse, foi. Então fecha o céu, fecha tudo, porque Elias e eu tem parceria. Ele honra meu nome e eu vou honrar o nome dele. Fecha tudo, é parceria. Ele honra meu nome, eu vou honrar o nome dele na terra. Você não está entendendo? Você não serve a Baal, você serve um Deus vivo que honra o teu nome na terra, porque tu honra o nome dele.
Rabaca, saia.
A Bíblia vai dizer que o céu fechou, porque Deus toca para desafiar. Acabe estava servindo a Baal, conhecido como Deus da fertilidade, dizendo que era Baal que era responsável pela chuva. Chove porque Baal dá. Aí Elias chega e diz: segundo a minha palavra, não vou falar muita coisa não, não vai cair nem chuva e nem orvalho. Aí eu quero ver quem é Baal na história. Quando eu me converti, o Senhor me colocou para morar crente. Pensa no lugar que não tinha nem nome. Quem é de Brasília sabe, era conhecido como Recanto da Barragem, uma roça. Papai me enfiou ali, pastora. Na rua que eu morava tinha 300 macumba, um banda, quem banda e a outra banda. A outra banda é o Vale Escurecer, que aquilo ali nunca amanhece, me prove. E eu andava para a igreja, crente, não tinha nem porte na rua, era no escuro. E crente tem duas coisas que sabe fazer: dar glória e menino. Eu já tinha dois. E a outra estava no pensamento: vai vir, vai vir, vai vir. Eu ia para a vigília, passava na porta dos centros e ficava assim: Jesus, salva esse povo, Jesus, salva esse povo. Quando eu ia evangelizar, eu passava: e a paz do Senhor para esse crente. Porque tem uma coisa que me agonia mais, eu vou dizer: quando o povo vai fazer culto público e fala assim: cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, e os visitantes com uma boa tarde de salvação. Está escrito aonde isso? Me mostra na Bíblia, rapaz. A Bíblia diz: dai a paz. Se tu tiver, tu dá. Não tem não? Mas se tu tem paz, dê paz. Se não tiver, volta para você. Eu passava na frente do centro de Macumba, tu: Pai do Senhor, meu povo, Pai do Senhor. E os Pai do Senhor. Estou falando sobre desafio. Um dia eu cheguei em casa tão heavy, revoltada, que eu digo: Jesus, se eu sou uma vide frondosa, eu quero produzir. Agora, se eu não for, me corta e me lança no fogo. Aí fiquei olhando o fogo, não caiu. Eu disse: então eu sou frondosa, eu quero produzir. Estava voltando num sítio de oração à tarde. Descia, e quem morava na esquina era uma das macumbeiras. Eu estava descendo o carro, já tinha passado da porta da casa dela. O Espírito Santo assim, deu, dá ré, para na porta e chama. Umas 6 horas da tarde. Voltei o carro, parei na porta, e antes de eu chamar, a mulher já veio correndo. Ô, missionária, foi Deus que te mandou. Eu falei, foi mesmo. Foi. Ela disse, mulher do céu, oi, já fui na casa do monte de crente aqui para vir orar por mim. Olha o meu dedo. Quando eu olhei, eu falei, valeu, meu senhor. O bicho estava desse jeito. Ela disse, teu câncer no osso, mulher. Fui atrás dos crentes. Quem disse que os crentes oram por mim? Eu disse, é porque Jesus tem a ferramenta certa na hora certa. Eu disse, eu vou orar por tu, vou. Aí entrei na casa dela, pense numa casa do mau cheiro terrível. Sujeira não é de Deus, não. Não. Como diz minha mãe, uma plaquinha que tem na casa dela, sou pobre, mas sou limpinho. Um odor terrível, porque ela fazia sacrifício dentro de casa. Eu abri a Bíblia e comecei a orar. Digo, Jesus, Jesus vai te curar até meia-noite de hoje. Era umas 6:30. E eu estava valente. Tinha voltado de oração. Cuspindo fogo. Eu disse, Jesus vai te curar até meia-noite de hoje. Isso é... Nós tínhamos esse negócio de falar isso, né? Nós era mais doido. E se não te curar, eu rasgo a Bíblia. Quem nunca? Quem nunca? E deixa de ser crente, braba. Acabei de orar pela mulher, fui embora, crente. Quando eu vou chegando lá em casa, parece que o negócio vai diminuindo. Cheguei de Jesus, que foi que eu fiz? Valeu, Senhor. Protegei. Oh, noite terrível, meu filho. Quem disse que dormia? Dormi como? Jesus, se tu não curar ela, eu vou ter que desviar. Meu Deus, meu Pai do céu, meu Deus do céu. Amanheceu o dia. E eu fazia visita nos hospitais, no agarrando no Hospital HRT, Hospital Regional Taguatinga, Hospital Regional da Arras Norte. E era o dia de fazer visita. As irmãs ligam lá em casa e dizem, missionário, nós já estamos te esperando na parada, só dá a vida, meu Deus. Eu vou ter que passar na porta da mulher. Jesus, se tu não tiver curado. Aí eu fiz um plano. Eu disse, é subida? Eu vou devagarzinho. Quando chegar na porta da casa dela, eu corro. Vou fazer a obra tranquilo. E pronto. Assim vai eu executar o projeto. Bom demais. Quando eu chego na porta da casa dela, o anjo para. Isso é para quem crê, meu filho. Não crê, aceita Jesus. O anjo deu uma paradinha. Eu disse, Jesus, me deixa embora. E eu não consegui andar. De repente, lá vem a mulher gritando. Missionário, eu disse. Ui. Mulher, eu quero te contar um negócio. Eu disse, conta logo. Ela disse, ontem, quando a senhora orou, mulher, tinha uma semana que eu não dormia. Não é dizer que eu dormi? Eu falei, conta mais. Dormi, quando deu mais ou menos umas 8:30. Acordei com a voz me chamando pelo meu nome, de conheço aí. E o meu dedo foi curado diante dos meus olhos, missionário. Olha aqui, olha aqui. Ó. Eu quero ir lá na sua igreja, aleluia. Eu quero ir lá na sua igreja, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é toda hora que a gente está atrevido, não. Mas segundo a palavra que sai na minha e na tua boca, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Não tenha medo de profetizar. Segundo a tua palavra, Deus vai cumprir propósito, aleluia. Não vai chover, eu estou falando de deserto. Aqui no Goiás fica cheio de chuva, nós estamos morrendo. Meu Deus, manda chuva. Quando é que nós aguentamos aqueles 38 graus na Cacunda, rapaz? No deserto é 47. Se aqui nós frita ovo no asfalto, lá cozinha costela com mandioca. cresce nada não, a terra não está produzindo, está sem água, está sem chuva, está padecendo, está em crise. Mas no tempo da crise lá vem Deus e diz: Elias, levanta-te, vai para o Querite. Elias, no tempo da crise, levanta, vai para o Querite. No tempo da prova, Elias, vai para o Querite. Rabando, robecandara saia. Sabe o que Deus está dizendo? A prova e a crise está grande, mas tem Querite preparado para te sustentar. Na prova, na crise, Deus sustenta profeta. Na prova, na crise, tem lugar preparado para você. Profeta não vai padecer. Xergue a saia. No tempo da crise tem Querite preparado. Querite no original significa colocado o tamanho certo. Ele começa a tua obra na tua vida com coisas grandes, mas para nós não ficar metido, exaltado, vai pro Querite, vou te moldar, porque eu vou te ensinar a depender de mim. Querite é lugar de dependência, pega. Querite é lugar de dependência. Querite é lugar de dependência. Eu vou te deixar do tamanho, nem maior, nem menor. Quando o Senhor me separou para a obra missionária, Deus disse para mim assim: levanta-te e vai para o deserto. E como assim? Por que papai falou para mim assim: minha filha, levanta e vai para os Estados Unidos da América, ganha em dólar. New York, New York. Por que Jesus levantou? Filha, levanta e vai para Paris. Merci, très bien, comme ça va. Não. Levanta e vai para o deserto. Que proposta é essa? Eu disse: Senhor, para o deserto. Ele disse: eu vou te ensinar a depender de mim. Não existe ministério profético sem dependência. Não existe ministério profético sem resposta. Se Deus está te colocando no Querite da glória, se Deus está te colocando no Querite, glorifica. Se Deus está te colocando no Querite, tem providência preparada. A terra está padecendo, mas tu está comendo churrasco. A terra está padecendo, mas tu está comendo Pizza Hut. A prova está grande na terra, mas Deus está preparando o banquete. É Querite preparado, é Querite preparado. Xarabaiha. É. Só que a Bíblia vai dizer que ele está no Querite. Só que a água do ribeiro secou. Todo dia o corvo vinha ao churrasco. De manhã e de tarde. Elias só estava lá forgadão. E o corvo, ó. Só que a água do Querite seca. E quando a porta fecha, fica tranquilo. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. O ribeiro vai secando e papai já diz: levanta, Elias! Vá para Serepta. Já dei ordem para uma viúva cuidar de ti. Aleluia. A porta está fechando aqui, mas eu estou abrindo outra de providência. Profeta é cuidado no tempo da crise, na prova, da escassez. Tem providência. Ainda que uma porta feche, eu estou abrindo outra. Eu estou trazendo providência. Eu estou cuidando, Elias. Sai, Elias, de aí. Sai de Querite do tamanho certo. Agora tu vai para Serepta. E Serepta no original significa casa de fundição. Eu te coloquei do tamanho certo, agora eu vou te dar firmamento. Tudo que passa na nossa vida é Deus moldando a nossa estrutura para o que vem adiante. Crente, eu costumo dizer que a nossa vida é igual videogame, é só mudando de fase. Quando a gente pensa que passou uma, lá vem outra muito pior, meu Deus do céu. E a gente pensa, agora eu vou morrer. Quando é ver, morre nada. Tem uma coisa muito maior lá na frente. E Deus te fazendo forte, Deus te fortalecendo, e Deus te dando graça, e Deus te ajudando, e Deus trabalhando, e Deus executando, e tu pensando, e Deus fazendo, e Deus agindo, e o nome dele sendo glorificado na tua vida. Ei! Vai! Vai para Querite. Já dei ordem com a viúva. Se fosse eu, tava no Querite tomando água fresca e comendo churrasco todo dia. Vou pro Querite, tem viúva para sustentar. Meu Deus, vai ter banquete. Se no deserto tinha corvo trazendo churrasco, imagina na casa da mulher. Eu imagino que Elias chegou assim pensando: meu Deus, vai ter fartura, vai ter banquete, meu Deus, vai ter cuscuz com ovo, meu Deus, vai ter bolo de tapioca, vai ter pamonha, vai ter frango com gueroba. Meu Deus, que mistério! Porque nem tudo Deus vai te revelar. Porque se Ele te revelar, tu corre. Tem coisa que Ele deixa pro final. Surprise! Elias está indo feliz com meu irmãozinho. Chega lá, dá de cara com uma viúva catando graveto. Quem cata graveto não faz churrasco. Quem cata graveto não faz feijoada, porque o fogo é pouco. De acordo com o que eu tenho, é aquilo que eu vou produzir. De acordo com aquilo que eu busco, é aquilo que eu vou ter. Com graveto eu não faço nada. Você está entendendo aí? É hora de mudar a ferramenta, não é? Vamos parar de catar graveto e vamos despertar para coisas maiores. Aleluia. Quem cata graveto não faz coisa grande, não. Aleluia. Aquela mulher estava vivendo no auge da aflição. Deserto, não tem marido, não tem providência. Eu fico pensando que a crente é doido. E é Bíblia. Romanos 1,16, para o mundo é loucura, mas para mim é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 10 vai dizer: sou louco por Deus. Tem doido aqui? Aquela mulher, quem sabe, olha para o filho e pensa: vai morrer. Não tem providência, não tem alimento, não tem nada. Vai morrer. Eu não quero ver meu filho. Ela só pensa. Porque tem coisas que não saem da nossa boca. Tem coisas que é só pensamento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Salmos de número 139, verso 1 vai dizer: Senhor, tu sonda e me conhece. E antes que a palavra me venha à boca, papai já sabe. Ele sabe o que tu estava pensando antes de sair de casa. Ele sabe o que tu estava pensando essa semana. Ele estava sondando o teu pensamento. Tu estava pensando que acabou, que não ia ter mais jeito, que era a última vez, que era a última oportunidade. Mas enquanto ela estava pensando, acabou, não tem mais jeito, papai está levantando alguém no deserto. Papai está levantando alguém. Deus está levantando o profeta. Deus está levantando alguém. E menos que você espera, já está caminhando na tua direção. Pai, camando de que bandoria minha saia, e ele sabe aonde tu mora. Ei, Elias, levanta depressa, porque Deus tem pressa de mudar o quadro da tua história. E vai para onde? Serepta, partiu, casa da viúva. Hashtag, tô indo. Hã? Isaías capítulo 49, versículo 16. Eu tenho a tua história gravada na palma da minha mão. Ele sabe onde é o teu endereço, ele sabe onde é a tua casa, ele sabe onde tu ora, ele sabe onde tu chora. E eu estou pregando para alguém que veio ouvir a palavra do Senhor. Hoje tem providência chegando na tua casa. Não vai precisar sair correndo doido, não. Deus vai te surpreender. Pega aí. Deus vai te surpreender. Que me ligue a saia. Tem crente que vai ficar doido para chegar fevereiro, para dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai, vai, vai. Vai, 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 canabandoria, rébia. Depressa, partiu, casa da viúva. Chega lá, Elias, pensando: vai ter banquete, amanhã tá cantando graveto, pelo amor de Deus. Ei, minha senhora, por gentileza, me dá um golinho de água, agora tinha. Porque é fácil a gente dar para Deus o que tem. Mas aí papai chega e quer excelência, diz: espreme ela. É agora. Peraí, rapaz, só um golinho de água, conversa. Um pedacinho de pão, não, bolinho. Fominha, deserto. Pãozinho de queijo. Aí chega a hora de revelar o que estava em secreto só no teu coração. Vede, tua serva está catando graveto. Não tem nada em casa, senão um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo pequeno. Vai comer eu e o menino, trocando por miúdo. Não dá para profeta, o negócio é só para nós. Quando ela pensava em coisa pequena, profeta que foi trabalhado no Queirite, profeta que foi trabalhado no Queirite, que foi colocado do tamanho certo. Sabe quem é o Deus que trabalha através da vida dele? Chega para ele e diz: ei, gostei do projeto, porém, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, até o dia que o Senhor Deus fizer descer chuva sobre a terra. Não vai faltar. Ei, para tu saber que Jeová é Deus, que profeta não corre quando profetiza. Ele fica na casa dela 2 anos, comendo da farinha e do azeite. Comendo da farinha e do azeite. Para tu mastigar, engolir e soltar a glória. A providência que o grande eu sou está trazendo para você vai suprir a tua necessidade da tua família. Vai suprir a tua necessidade da tua família. É noite profética, é madrugada profética. Rabai que manda o binegue a saia. O povo vai chegar para comer na tua mesa e vai ter fartura. O povo vai chegar para comer na tua casa e vai ter fartura. Rabaca manda e que me diga a lavadora saia. A tua casa vai ser providência na vida de alguém. Querite, colocado o tamanho certo. Será da casa de fundição, onde eu te dou firmamento. Aí tu pensa, acabou por aí, prepara porque tem mais. Teu ministério é grande. O que eu vou fazer na tua vida é grande. O que eu estou trabalhando é para coisa grande, meu Deus. Lembra quando eu disse que o Senhor me levou para o deserto? Crente, primeiro campo missionário, eu tinha 19 anos. Neném. Só tem os dias, claro. Eu não sei porque as pessoas sorriem. Eu não entendo. Neném. Cheguei no campo, crente, as portas se fechou. Não consegui emprego nem para capinar o lote do vizinho. Quando você ia para capinar, já tinha alguém no teu lugar. Uma criança de 1 ano e outra criança de 4 anos. E as portas fechavam. E sabe o que papai disse? Trabalhe. Fiquei 10 meses comendo arroz com tomate. E dava glória a Deus quando a galinha botava. Saía 7 horas da manhã evangelizando de porta em porta. Eu ia para a praça da igreja matriz. Ajudava as irmãs a entrar com a santa na igreja. Dizia: Jesus te ama tanto. Chegava em casa às 5 horas da tarde, tomava 2 goles de água, ia para a igreja da glória e orava: Jesus, não deixa ninguém sentar do meu lado não, que a barriga vai roncar. Jesus, a barriga vai roncar e o povo vai escutar. E as irmãs chegavam: missionária, é tão bom ficar do teu lado. E o povo fala que artista é Julia Roberts, Bruce Willis. Artista é nós. Rapaz, nós arrebenta com aquele povo de Hollywood tudinho. Não, eu numa prova terrível, não tinha emprego, meu filho, tava vivendo a providência diária, arroz com tomate, todo dia, mas no salto, fina, o povo pensava que eu tinha dinheiro, no salto, mas a barriga funda, mas no salto, a gente não contava pros outros, não. Hoje em dia o povo olha pra você já olha com cara de misericórdia. Quem é que foi, irmã? Tá fazendo a luta. Quem não tá? Se não tá, aceita Jesus, meu filho. Vem pro grupo dos que passa a luta. Eu aprendi quando me converti, quando a gente tava passando prova, entra pro quarto. Mateus capítulo 6, verso 6: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai te ouve em secreto e te responderá. Então nós entrava pro quarto e clamava, e Deus mandava providência na porta. E eu naquela prova, o povo pensei que eu tinha dinheiro. Eu disse: Jesus! Estava em casa fazendo, arrumando a casa, o arroz fervendo, os tomates lavados. E a gente, quando está na prova, o nosso nariz fica sensível. A gente consegue sentir o cheiro da comida da irmã do outro quarteirão. Aí tu fala assim: agora colocou o alho, agora a cebola, agora o tomate. Meu Deus! Eu com tudo arrumado, de repente senti aquele cheiro. Eu disse, Jesus, que vontade de comer um bife acebolado. Mas já estava tudo pronto, Arão. Não deu 15 minutos. Eu estou falando que ele sabe onde tu mora. Ele tem o endereço da tua casa, ele sabe o teu nome, ele sabe da tua necessidade. Não deu 15 minutos bater no meu portão, diáconozinho desse tamanho. Mas eu não sou alto não, só finjo. Eu chego nos lugares para pregar, as irmãs me dão uma tristeza. Nossa, achava que você era tão alto. É isso aqui. Chegou alguém menor que eu, diáconozinho maranhense. Esse Madrione! Oi, Madrione! É quando eu cheguei lá na porta, ô, varão, Pai do Senhor Jesus! Ele disse, ô, irmã, eu tava ali na feira, sabe, irmão? Tava lá na feira, e aí, sabe, irmã? Eu tava lá na feira, e aí na feira, eu disse, meu filho, deixa Deus te usar, meu irmão! Porque o povo pensava que eu tinha dinheiro. Meu Deus! É de Jesus, mandou trazer isso aqui. Jogou o saco em riba de mim. Quando eu fui agradecer, já virou a esquina. Jesus. Quando eu entrei na minha casa, que eu abri o saco. 4 quilos de patinho fatiado. Não, aplaude direito, ainda não acabou não. Eu pedi bife, já veio cortado. Quando eu tirei o saco de bife, embaixo 1 quilo de cebola. Deus é detalhista. Ele vai trabalhar na tua vida e na tua história conforme o desejo do teu coração. Ele está levantando alguém para trazer providência. Ele está levantando alguém para trazer o desejo do teu coração à tona. Te prepara para viver milagre, rapaz. Te prepara para viver milagre, moça. Vai ter providência para tu e para os teus. 2 anos na casa da viúva. De repente o Senhor Deus chega e diz: Elias, agora vai e mostra-te a Acabe. Sabe o que Deus estava dizendo? Tu está pronto para ir se mostrar. Eu moldei você, eu forjei você, eu fortaleci você. Agora é hora de desafio. Aleluia. Agora é hora de desafio. Elias levanta e vai para o deserto. Quem encontra com eles? Obadias. Lá vem Obadias. Valei, meu senhor, tu é Elias. Ele sou eu. Vala-me, rapaz, vou dizer para tu. Não teve um lugar na terra que Acabe não caçou tu e não te achou. O inimigo pode até tentar te procurar, tentar te afrontar. Mas quando Deus te esconde, ninguém te acha. Quando Deus te esconde, ninguém vai te achar. Quando Deus te guarda, pode passar na porta da tua casa, do teu lado, mas não vai te ver, porque missionária, eu estou escondido em Deus. Eu estou escondido em Deus. Eu estou escondido em Deus. Não teve lugar que Acabe não te procurou, rapaz? Estava escondido. Agora vai até ele e diga que eu estou esperando ele aqui. Rapaz, mas se eu for lá e o Senhor te tomar, ele, eu vou estar aqui, rapaz. Deus mandou. Lá vem Acabe. És tu perturbador de Israel? Porque todo endemoniado quer colocar a culpa na gente. Toda treva fala que a culpa é da gente. A psicologia diz, a psicologia inversa. Nós estuda. Nós fala errado porque nós quer, porque estudado nós é. És tu perturbador de Israel? Só que Elias foi trabalhar no Querite, firmando em Serepta. Elias veio pronto para desafio. Bota o dedo no meio da cara de Acabe e diz: eu não sou perturbador, mas tu e a casa do teu pai que tem perturbado o povo. E para tu saber que Jeová é Deus, tem encontro marcado amanhã. Amanhã eu quero tu e os profetas tudinho. Chama Israel também para ver. Eu quero plateia. Eu quero plateia para o que Deus vai fazer na terra. Prepara todo mundo. Não é para faltar ninguém. Quem é que é para estar presente no culto? Os profetas de Baal, de Assérios, que comem na tua mesa.
Porque tem gente que não serve nem a Acabe, nem para Baal, nem a Sera, mas come na mesa deles. Come. Fica contentando com esmola. Ai, falei, desculpa. Não aguentei. Foi mais forte que eu. Deu um negócio assim.
Aí Deus levanta Elias para dizer: é tempo de posicionamento. É tempo de decisão. Sai do muro. Sai do muro. Sai do muro. Não dá para servir Baal e servir papai. Sai do muro. Porque eu vou mostrar quem é Deus. Sai do muro. Sai do muro. Sai do muro. Eu estou pregando para alguém. Sai do muro. Se Deus está te chamando para descer do muro, é porque Ele não abre mão de você e da tua casa. Ele ainda tem negócio contigo. Então desce desse muro. Tem data e hora marcada. E amanhã? Logo cedo. Carmelo. Partiu Carmelo. Chama tudo. Eu vou entrar no desafio porque tu sabe o que aconteceu. Chega a hora. Chega a hora do desafio. O povo se cortando, se mutilando, desesperado. E Elias fazendo graça. Deve estar tudo viajando para Caldas Novas. Pousada do Rio Quente. Tudo tranquilo. Volta lá, mergulhar na água quente. Grita mais alto, às vezes ele acorda do sono. Até o ponto que ele não chega de bagunça. Então Elias reparou o altar que estava em ruína. Não existe resposta com altar bagunçado. Não existe resposta com altar fora do lugar. Existe uma ordenança, existe um mandamento. Não é do meu jeito, não é como eu quero, é do jeito dele. Deus é ordeiro, ele vai trabalhar a partir do momento que eu executar segundo a sua vontade. Repara o altar, coloca o altar em ordem. E aí, coloca as 12 pedras, para quê? Para lembrar que ele é Deus de aliança e de fidelidade. E não esquece do seu povo. E para ter altar tem que ter sacrifício. Coloca o sacrifício sobre o altar. Então Elias, que é desaforado, na bota água. Complica as coisas para Deus. Facilita não. Deus não precisa de ajuda nossa não. Vou dar uma forcinha, tadinho. Jesus está vendo a conta sozinho. Vou ajudar ele. Estamos apanhando na meia, porque eu estou levando também na cacunda. Eu tenho coragem de dizer. A taca está comendo no lombo. Complique as coisas para Deus. Eu vou dizer até a crente entender. Complique as coisas para Deus. Facilita não. Conserta o altar, mas chama o teu Deus do desafio. Coloca a água. Então Elias orou. Não importa o tempo que eu oro, o importante é o exercício de orar. Não é orar para me gabar. Orei 2 horas hoje. E pequei o resto do dia. Tenho marca no joelho e marca na ponta da língua. Ah! Minha irmã, você não é irmão não, mas você é minha irmã. O importante não é a quantidade, é o exercício praticado diário, o exercício de falar com ele. Elias ora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, mostra que tu é Deus, e segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Antes de Elias terminar de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a água. Rabande quer mandar a saia, arrumar o altar é comigo e contigo, mas fazer descer fogo é com ele. Ramante que binigue, alabandura a saia, repara. preparou o altar é comigo e contigo, manda fogo é com ele, bibi calabassaia, Deus vai honrar o teu sacrifício. Elias mata os profetas. Só que a Bíblia vai dizer que após ele matar os profetas, ele recebe uma mensagem, um SMS, um WhatsApp: tu vai morrer. Vai morrer. Ah, vai. Do jeito que tu fez com meus profetas, amanhã é essa hora. Tô logo avisando para tu, meu filho. Vai morrer. E a Bíblia vai dizer que Elias foge. Capítulo 19, versículo 3, vai dizer: e Elias teve medo. O mesmo que orou e a chuva não desceu. O mesmo que orou e a providência desceu. O mesmo que orou e o fogo do céu consumiu o holocausto. O mesmo agora está com medo. Não entendi, missionária, aquilo que a Bíblia diz que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. O que o Espírito Santo quer dizer para você: não é porque a gente ora, não é porque a gente profetiza, não é porque a gente clama que a gente não sente medo. Não é porque a gente está na frente da obra que tem hora que a gente não está desesperado, tremendo nas bases, pensando que vai morrer. O que eu quero que você entenda é que Deus compreende a tua forma de ser. Você é humano. Ele sabe que tem momento que tu quer fugir. Ele sabe que você tem momento que quer sair andando desesperado. Ele sabe que tem momento que tu não está aguentando. Quantas vezes eu preguei com vontade de sair correndo, quantas vezes eu orei por alguém pensando em sair correndo e dizer: eu que estou precisando de oração. Sabe o que eu quero dizer? Deus entende a tua fraqueza. Elias teve medo. E por que que Deus não ocultou? Para que eu e você não desesperasse no dia da crise, para que eu e você não desesperasse no dia da aflição. Ele orou, mas teve medo. Ele profetizou, mas teve medo. Ele orou e Deus multiplicou, mas teve medo. Ele era homem. A Bíblia vai dizer que ele teve tanto medo que ele disse: eu abandono o moço. Aleluia. Ele estava se sentindo indigno de andar com o moço, porque tem hora que a aflição é tão grande que a gente não quer ninguém andando com a gente. A gente quer enfiar dentro de um quarto, fechar a porta e ficar escondido, porque a gente não consegue olhar para a gente, não consegue nem olhar para nós mesmos. E o pensamento veio: o povo me abandonou. Mas não foi o povo que abandonou, foi nós que abandonou o povo. Nos excluímos, nos fechamos. Elias teve medo. Ele vai entrar no deserto de Berseba. Ele vai entrar, é certo que ele vai entrar. Já era projeto de Deus ele entrar no deserto de Berseba. Mas eu posso escolher: eu entro no deserto acompanhado ou eu entro sozinho. O que eu quero dizer é que quem está do teu lado está disposto a ir com você até o fim. Quem está do teu lado não quer te abandonar. Quem está do teu lado está disposto a segurar na tua mão e dizer: vamos junto. Quem está do teu lado está dizendo: eu te ajudo. Quem está do teu lado está dizendo: eu te sustento. Vambora, eu não quero te deixar só. Mas a escolha é minha: ou eu vou sozinho ou eu vou com alguém. Elias vai entrar, mas ele decide entrar só. E ele sai andando e vagando no deserto de Berseba sozinho, até que ele acha um pé de zimbro, se esconde na sombra do pé de zimbro, e então ele começa a falar das suas dores e diz: Senhor, melhor é morrer do que viver. Tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. Ele está contando para Deus as suas dores e a sua aflição. Conta para Ele o que está acontecendo na tua alma. Conta para Ele como é que está teu coração. Conta para ele, vai. Conta para ele o que está acontecendo. Senhor, eu estou fragilizando. Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou passando por aflição. Eu estou passando por um momento que eu não quero viver. Eu estou passando por um momento que eu não quero estar. Mas o Senhor me permitiu estar nesse lugar. Senhor, arranca a minha vida. E sabe o que acontece? Em vez de Deus matar Elias, Deus dá sono para ele. Porque Deus entendeu que Elias não queria morrer, Elias só precisava descansar. Elias não queria morrer, porque se quisesse morrer, ele tinha ficado para Jezabel matar ele. E como ele não queria morrer, ele só queria descanso. Então Deus faz Elias descansar. Enquanto Elias está descansando, Deus está fazendo pão. Elias dormindo e Deus fazendo pão. Elias descansando e Deus trazendo providência. Não entendi. Quando tu aprender a descansar na sombra do Senhor, Ele vai estar trabalhando na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Porque Deus sabe que tu não quer morrer. Deus sabe que tu não quer parar. Deus sabe que não quer desistir. Ele sabe que você quer somente descanso. Fica de pé comigo, eu já estou encerrando. Deus sabe que a única coisa que tu quer é descanso. Então Deus acorda Elias e diz: Elias, tem pão cozido na brasa e tem um cântaro de água. Come e bebe, Elias. Deus traz providência no deserto. Elias come, bebe, dorme. Por que, missionário? Porque quando a gente aprende que descansar é mais fácil, a gente descansa sempre. Que enquanto nós estamos descansando, Deus está trabalhando ao nosso favor. Quando você confia, Deus trabalha. Deus quer entrar nesta causa. Descansa, descansa. Não é você que vai fazer, é Ele que vai operar. Cadê Fabiana? Jesus de Nazaré, opera maravilha, Senhor. Foi não? Fala. Enquanto você descansa, Deus cuida. Enquanto você descansa, Deus provê, Deus trabalha. Então Elias acorda de novo e tem pão e tem água. E Deus diz: Elias, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Deus estava dizendo: tu não vai morrer. Ainda tem coisas extraordinárias para você viver. Ainda tem coisas sobrenaturais para você experimentar. Ainda tem coisa grande para Deus fazer através da tua vida. Tu não vai morrer, tu não vai morrer. Eu não te trouxe aqui por acaso, eu trouxe para forjar você. Foi para te dar armamento, foi para te dar alicerce, foi para te dar sustento. Tu não vai morrer. Corre, Elias! E com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites no deserto. Deus vai te fazer caminhar no teu deserto. Tu não vai parar, não vai retroceder, tu vai avançar. E Deus está trabalhando em favor da tua vida. Elias caminha 40 dias e chega numa caverna e entra dentro da caverna por um dia. E quando ele entra na caverna, Deus diz: Elias, que tu está fazendo aí, meu filho? Caverna não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de profeta. Elias, o que é que tu está fazendo aí, meu filho? O que é que tu faz aí, Senhor? Ei, Jeová, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito a tua vontade, Senhor, mas mataram todos os profetas, só ficou eu, Senhor. E Deus olha para Elias e diz: Elias, escute uma conversa aqui. Ainda tem 7 mil joelhos que não se dobraram, Elias. Tu não está sozinho na peleja, Elias. Sabe por que que Deus fala joelho? Porque não é o importante o nome, o que importa é as obras. É os joelhos que não se dobraram, que não se curvaram diante de Baal. Ainda tem 7 mil para estar do teu lado. Ainda tem 7 mil para te ajudar, Elias. Quando você está pensando que você vai morrer, Elias, levanta e vai até Damasco. Porque tu vai ungir Azael, rei da Síria, e vai ungir a Jeú sobre rei de Israel, e ainda vai ungir Eliseu profeta no teu lugar. Não estou entendendo. Quando tu pensa que acabou, tu ainda tem unção para dar para mais três. Xarabara, saia. Quando tu pensa que acabou, ainda tem unção para dar para mais três. Elias, o que eu vou fazer na tua vida é para tu levantar alguém. O que eu vou fazer na tua vida é para que através do teu ministério alguém seja levantado, alguém seja honrado. Eu vou te usar de uma forma extraordinária. E quando alguém pensar que tu vai morrer, eu vou mandar carruagem de fogo para te levar para minha presença. Tu não vai ser sepultado, tu vai subir, 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 subir na minha presença, Elias. Xarabai, arabandora, saia. Ó, cantor, vem cá, meu filho. Rasga essa garganta santa que Jesus te deu. Aramante, erga, labandora, saia. Ribica, mando cuminergue, saia. Tem providência. Ministério de adorador não vai acabar no deserto, não. O teu ministério não vai acabar no deserto, não. Alguém está até pensando, agora caiu, agora morreu. E Deus está dizendo, levanta, 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 porque tem coisas maiores para você. Ainda tem coisa grande para você. Rabaia, sobe, nasce. Aleluia. Tem presença de Deus aqui. Tem presença de Deus aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente? Se tiver alguém que não é crente, está visitando, levanta a mão, deixa eu orar por tu. Quem ainda não é crente que está visitando? Tem uma jovem ali, venha para cá, cheirosa, deixa eu orar por tu, venha. Tenha medo não, minha irmã, vai. A boca é grande, mas não morre não. Tem mais alguém que não é crente? Levante a mão, eu quero orar e abençoar a tua vida. Quem não é crente, eu quero conhecer você. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Tem mais alguém? Levante a mão assim, eu quero orar por você. Essa princesa, tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu quero orar por ti. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 34, examina-se pois o homem a si mesmo. Não sou eu que vou dizer para ti como está a tua vida, é você que tem que examiná-la. E se quiser retornar para a casa do Pai, a noite é favorável para isso. A noite é favorável para isso. Deus está dizendo que te separou do meio de um povo para coisas extraordinárias. Tu não chegou aqui hoje em vão, minha princesa. Foi papai que te trouxe aqui para revelar a glória dele. Aleluia. Tu não vai voltar para casa com angústia na alma, porque enquanto você está adorando aqui, Deus está dando ordem para a tua parentela lá. Não precisa tu ir. A presença de Jesus resolve lá. Cadê a pastora Esther? Dá um arrocho nela lá, minha pastora. Deus quer falar com ela na alma. Quem quiser renovar a aliança, venha pra cá. Eu quero orar por você. Aleluia. Tem um jovem também que está reconciliando com o papai. Tem mais alguém? Tem mais alguém? É noite de vitória. É noite de voltar pro chamado. Tu não vai morrer, não. Ainda tem muita coisa para Deus fazer através da tua vida. Aleluia.
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, apesar. Apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar alguém. Deixa eu te usar, igreja.
Deixa eu te usar. Deus Deus te levantou com o ministério profético. Deixa ele te usar nessa noite. Tem Elias nessa casa. Ainda tem homem e mulher de Deus que ele quer levantar para fazer coisa grande. Deixa Deus te usar com poder e autoridade. Arrabaca mandou o pinigue e lava a saia. Enemica mandou e quer que lava a subirédia. Deixa o Espírito Santo te renovar com autoridade, com ousadia. Deixa ele te renovar. Xarabá.
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei.
Também pedindo oração. O Deus que está aqui é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele tanto está aqui quando está na tua casa. Eu não sei no leito de enfermidade onde você está, mas o Todo-Poderoso está visitando você aí agora. Tem uma presença chegando sobrenatural, trazendo resposta ao teu coração. Ei, papai vai visitar aquele que está distante e vai trazer de volta, e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Te prepara para viver milagre. Ei, moça, venha para cá. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 10. E eu vim para os que eram meus, mas o meu me rejeitou, que foi Israel, crucificou Jesus. Mas agora, diz o Senhor, a todos quanto me aceitarem, eu vou dar para eles o direito de serem chamados filhos de Deus. Não pela vontade da carne e de sangue, mas de Deus. Nós não éramos dignos, mas nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E Ele tem trabalhado a cada dia nos aperfeiçoando para sermos semelhantes a Ele. E eu quero perguntar na noite deste dia: você quer abrir a porta do teu coração para Jesus fazer morada? A Bíblia diz em Apocalipse 3:23: eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, eu entrarei contigo. Cearei na tua casa e tu vais cear comigo, diz o Senhor. Eu não posso abrir a porta, é pessoal, é você. Quer sair diferente hoje? Levante a mão para Jesus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ei, meu irmãozão, é noite de voltar para a casa do Pai. Tem anel para colocar no teu dedo. Tem vestimenta nova. E lembra dos sapatos que ficaram lá? Ficaram guardados. E Ele quer devolver para os teus pés, preparando os teus pés no Evangelho da Paz. É noite de voltar aos caminhos do Senhor. E eu glorifico ao nome dEle, porque você veio, porque tem sede da presença dEle. Levante a tua mão, reconciliando com Jesus nessa noite. Eu quero um varão com Ele, uma varoa com ela, nós vamos orar junto. Vocês vão dizer comigo assim: ó princesa, e meu irmãozão, diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida em teu altar. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Porque a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus. Já começa a acontecer debaixo dessa aleluia daqui, glória aleluia de lá, inundando os irmãos com as bênçãos na mão. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo
sendo batizado, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Já começa a acontecer. E deste lado tem poder, tem poder, tem poder, tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus.
Aplaude a Jesus. Aleluia, cadê pastor Esther? Aleluia, quero agradecer o carinho, quero agradecer as orações, que papai do céu abençoe a cada um de vocês. Vá para casa mastigando essa palavra e lembre-se que no tempo da crise tem lugar separado para profeta, amém? Deus abençoe de uma forma extraordinária esse povo e nós tá junto, aleluia, em nome de Jesus. Pode se achegar aqui, minha pastora, já vou devolver para a senhora.